que fizeram com você.
O que foi?
Por que que você não me escutou? Eu dei tantos conselhos pra você todos os dias, mas conselho bom nunca prestou.
Tá vendo o que fizeram com você?
Hein?
Por que que você não me escutou? Oi, eu dei muitos conselhos pra você todos os dias, mas conselho bom nunca prestou.
Essa maneira de gostar que você tem, te dá valor quem não te quer, de maltratar quem te quer bem.
É perigoso você finda se dando mal. Um dia pede pra voltar e eu só poder dar tchau.
Um dia pede pra voltar e eu só poder tchau.
Dogival,
chame.
Conselho bom ninguém quer, né?
Cava bom, obrigado pela oportunidade que você tá dando, viu?
Valeu, meu irmão, obrigado, poeta.
Tome chá. Viva Xambim, viva o forró,
viva Dogival.
Olha a sanfona.
Você. Por que que você não me escutou? Eu dei muitos conselhos pra você todos os dias, mas conselho bom nunca prestou.
Tá vendo o que fizeram com você?
Com nós.
Você não me escutou. Eu dei tantos conselhos pra você todos os dias, mas conselho bom nunca prestou.
Essa mania de gostar que você tem, te dá valor quem não te quer, e judiar quem te quer bem. É perigoso e você pode se dar mal. Um dia pede pra voltar e eu só poder dar tchau.
Um dia pede pra voltar e eu só poder dar tchau.
É assim, Xambi.
Ô, negócio bom danado. Do
mundo. Tem que ir lá na cidade do forró.
Mas vamos lá.
Valeu, forró.
Tome chá.
Chame. Obrigado.
Dogival Dantas.
Aqui você se liga
e deixa rolar.
Nova Cidade.
Uma ótima manhã, Nova Cidade, 6h43.
Nova Cidade.
Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele eu quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo, e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que
eu preciso te falar. Te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele eu quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo, e voltar no sonho lindo. Já não dá mais pra viver o sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer. Um dia de domingo, faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo, e deixa falar a voz do coração. Faz de conta.
Não tem dúvida.
Inconfundível.
Nova Cidade.
Bom dia, Nova Cidade, 6h48.
Nova Cidade.
O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem te diz. Eu tentei juntar vocês dois. O destino deve estar nos olhando, decepcionado. Que pena, que pena.
Thank you.
destino deve estar nos olhando com aquela cara de quem diz. Eu tentei juntar vocês dois. O destino deve estar nos olhando, decepcionado. Que pena, que pena.
No seu dia.
Nova Cidade.
Nova Cidade, 6h51.
Isso é do Ardinho, bebê.
Nova Cidade.
Amor, esses casais de Insta não são de verdade. Ninguém mostra os defeitos, são felicidade. Sorri pra foto é fácil, todo mundo sabe.
Nova Cidade.
Nova Cidade, 6h53.
É presença.
É identidade.
É Nova Cidade.
Até
rádio que combina com você.
A minha rádio.
É Nova Cidade.
Nova Cidade, 6h58.
Chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Gente!
Diz que recaída bateu carência liga.
Gente!
É que a gente é o sonho de todo casal. Arrepia.
Gente!
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos, você é a rainha.
Nova Cidade.
Moda boa. Oh! Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
As músicas mais ouvidas que são sucesso, você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95,
com Simá Ataíde.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Conexão Cidade, informação aqui na 95.7.
7:04, agora 7:04, bom dia, bom dia. Está no ar o nosso Conexão Cidade, nesta sexta-feira, dia 10 de abril, é sexta-feira.
Nova Cidade.
Eita, segundona brava, tô virado de ressaca. Domingão foi só marvada, hoje o trampo é só caiu. Terça-feira, quarta, quinta, sede aumenta mais ainda. Mil mensagens lá no grupo, só dá esse assunto sexto. Oh, oh, oh. É dia de maldade, é sexta-feira. Que eu tô como tô bebendo a semana inteira. Vou botar pra ferver, deixa o povo comer. Sexta.
7:05, sextou, Lidiane, bom dia!
Bom dia, Ana Medeiros, bom dia, Laiane Aline, Caleb, Ranieri, bom dia você que tá aí do outro lado e vamos nesse sextou até as 9 com conexão.
Bom dia, Laiane!
Bom dia, Ana, bom dia, Lidiane, bom dia, Caleb, Ranieri, a todos sintonizados aí no Conexão Cidade. Sextou, né? Cuida, cuida!
É isso aí! São 7:05, Caleb Alencar, bom dia!
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, ouvintes da Nova Cidade FM. Pois é, uma ótima sexta-feira. Sextou! Pois é, e daqui a pouco eu vou falar com o William Lima, secretário executivo de esportes, onde Petrolina deu o pontapé inicial para a 53ª edição dos Jogos Escolares. Pois é, vai começar hoje. E também, Petrolina lançou um programa semelhante ao Catatreco aqui em Juazeiro. Pois é, só que agora lá em Petrolina é o programa Desapega, com coleta de móveis e eletrodomésticos. E quem vai falar comigo é o secretário de Serviços Públicos e Defesa Civil, Alisson Oliveira, tá? Então daqui a pouco eu volto com essas informações para você. Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Sextou, Leane.
São 7:06, agora 7:06. Petrolina lança 14º encontro de carros antigos com expectativa de reunir cerca de 300 veículos históricos, hein? Operação Prêmio Mandatum prende 6 suspeitos de integrar organização criminosa na Bahia e também em Pernambuco.
Vamos falar também sobre o TSE, que lança campanha para ajudar eleitor a identificar fake news. E vamos falar sobre o calendário eleitoral que entra em nova fase. Além disso, a Bahia anunciou o pacote de obras e entregas para os territórios baianos.
São 7:06, agora 7:06. Ranieri Alves falando de esportes, é com ele. Bom dia, Ranieri!
Bom dia, Enio Medeiros. Bom dia, Lidiane Souza, Leane Aline, Caleb Alencar. Daqui a pouco, vamos destacar Fernando Diniz estreando no Corinthians depois de 9 jogos com vitória. E ainda, o clássico Fla-Flu foi adiado em dia e horário. Fique sabendo. Destaque também para a Juazeirense, que se prepara para jogar agora pela Série D do Campeonato Brasileiro fora de casa. Tudo isso aqui dentro do Conexão Cidade.
São 7:07. Como é que está o tempo para hoje, Lidiane? Como é que está o clima aí?
Bora lá. Segundo o aplicativo aqui do celular, Juazeiro tem a mínima de 23. O dia hoje vai ser ensolarado e a máxima pode atingir 33 graus. E não tem previsão de chuva.
Hoje não tem previsão de chuva aí no seu aplicativo, né?
Não.
Maravilha. Não tá com cara de que vai chover também, não. Mas aqui é muito imprevisível, né? Aliás, o clima aqui é bem diferente mesmo. Às vezes não tá com cara que vai chover, chove. Tá com cara que vai chover, não chove. Ou se chove, chove em outro lugar. A chuva, as nuvens vão embora,
vão
passam
brincar,
por aqui.
Passa por aqui, faz gente, ó, só é pra vocês lembrarem, viu? Tô indo.
É, não é? Mas é isso.
Acontece.
Aí.
Acontece.
Acontece muito. 7:08. Vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom trânsito, já bem movimentado na ponte Presidente Dutra, você que sai de Petrolina sentido Juazeiro, já sabe, né? Enfrenta aí um trânsito intenso na ponte Presidente Dutra, manhã de sexta-feira, então já sabe, né? Tem que ir na calma, na paz, paz no coração, já sabe que enfrenta aí esse trânsito mais intenso para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, depois que desce ali a Raul Alves, o trânsito está fluindo bem na Raul Alves, está bem tranquilo a questão da Raul Alves. A Santos Dumont também, você não enfrenta nenhuma dificuldade nesse exato momento, atravessando a ponte Presidente Dutra sentido Petrolina, quem sai de Juazeiro também não tem nenhuma dificuldade nesta manhã. Alguns pontos de retenção a gente observa na Avenida Cardoso de Sá, muito próximo ali ao Boulevard Residência, tem um colégio ali também, GGE, o trânsito está parado naquela região, hein? Não sei se é por conta do colégio, velocidade média de 6 km/h. Avenida Jatobá, também em Petrolina, você tem aí um trânsito intenso com velocidade média de 14 km/h. Parte da avenida ali, Colina Imperial, em Petrolina, você tem um trânsito intenso, que tem acesso aí à Avenida da Integração, você tem aí uma velocidade média de 6 km/h. Trânsito praticamente parado naquela região, né? São as informações do trânsito aqui no nosso Conexão Cidade, 7h09. Já a gente vai falar com o pessoal do TRE, não é isso, Lidiane?
Exatamente, vamos falar aí com o TRE daqui a pouquinho para eles explicarem para a gente que campanha é essa, como é que a gente vai saber identificar a fake news eleitoral e também sobre os prazos aí que entram em nova fase.
Pois é. 7h10, tem participação do ouvinte? Vamos lá com o ouvinte, então.
Bom dia, Anne. Bom dia, Leane. Bom dia, Lidiane.
Bom dia.
Bom dia, Caleb. Bom dia, Ranieri. Enio, retificando aqui uma coisa que foi comentado ontem a respeito ali da Raul Alves em frente à Coelba, não é a Coelba que está trabalhando ali mais não, é as provedoras de internet. Tem umas 2 ou 3 semanas mais ou menos que ficam ali quase o dia todo mexendo ali naquele esporte ali. Entendi. A Coelba depois que instalou os fios, passou os fios para o outro lado, não trabalhou e colocou os postes, não trabalhou mais ali não. Acho que o último poste que eles colocaram foi lá em frente à igreja. Depois eles não ficaram mais ali, não. Quem tem ficado ali diariamente são os provedores de internet.
É. Verdade, Fabiano. Obrigado, Fabiano, pela informação, né? Apesar que a Coelba fez um limpa aí nos postes também. Empresas que não têm autorização de internet, empresas de internet que não têm autorização, eles fizeram uma Gato limpa Net. Na semana passada. A Operação Gato Net, né? Rapaz, uma coisa que está ainda chamando atenção na internet é que uma declaração da jornalista da Globo News, do programa Estúdio 1, ela fez uma menção sobre os astronautas da tripulação Artemis 2, que era constituído por um homem, um negro e uma mulher. E aí, meu irmão, isso aí gerou revolta nas redes sociais. E não é para menos, né?
Não é para menos.
Não é para menos. O curioso é que só as redes sociais deram destaque a isso. Ninguém mais falou, né? Se é do lado... Eu não sei, velho. A Globo tem um poder muito grande, né? Sobre... Porque assim, se é no outro canal, o cara ia ser linchado na internet. Ia ter que ser demitido, porque o povo ia juntar essa turma aí da militante de tudo quanto é grupo, ia pedir a cabeça do cara no... Se fosse no SBT, tem que ser demitido. Como o caso do Ratinho, por exemplo. Porque assim, a mulher chegar e falar assim, não, tinha lá um homem, um negro e uma mulher. E negro é o quê?
Descaracterizou totalmente a pessoa, né? E o que mais me causou, assim, não sei nem se o nome é revolta, estranheza, nem sei como classificar, é que todos os outros que estavam na bancada, ninguém falou nem assim, nem teve aquela reação.
Ah, lógico, eles não vão chamar atenção, né?
E outra coisa, reação... Ninguém, como se tivesse natural. Pronto, é isso aí mesmo.
Pois é.
Sabe? O aí absurdo.
A jornalista.
Absurdo que choca.
Marina Franceschini, né?
Isso.
Eu não estou dizendo aqui que tem que cancelar ela, não.
Mas ela precisou cancelar. Ela tirou o Instagram dela do ar por conta dos ataques.
É, eu não estou dizendo que tem que cancelar ninguém, não. Mas se fosse o contrário, se fosse em qualquer outro canal, o cara já tinha sido cancelado, expulso da televisão, expulso do país. Não é? Mas como foi na Globo News, no Estúdio 1, aí passou batido. Eu não sei se é porque não tem audiência também, a Globo News, você sabe que não tem mais audiência, né? É traço.
é um ponto
não
a pensar.
Não dá audiência,
também,
a Globo, né? News não tem audiência. Eu não sei se é por conta disso. Aí falou, ah, falou na Globo News, não vai dar nada, não tem ninguém assistindo mesmo. É o que dizem, né? Quer dizer, o que aponta a pesquisa do Ibope, não sei o que estou dizendo, não. Que a Globo News há muito tempo só dá traço. Traço significa que não tem audiência, é pouca gente assistindo, entendeu? Acho que só o pessoal lá da equipe deles lá fica lá com a TV ligada na Globo News. Né? Mas também, quem faz sentido mais o cara pagar para assistir televisão, velho?
Não faz.
Não faz sentido nenhum, né? Não faz. Né?
Para ouvir isso...
Antigamente a gente até pagava para ver alguma coisa, tá diferente, mas hoje em dia, meu irmão, não faz sentido o cara estar pagando um negócio de Globo News. E aí, não sei o que aconteceu, mas eu estou só comentando aqui justamente por isso, porque se fosse em outro canal, se fosse um radialista que tivesse falado, se fosse qualquer outra pessoa, meu Deus do céu, o cara estava no inferno. Tem um áudio do Caleb? O áudio do Caleb é só o quê?
Ô, Enio, oi. Então, só para terminar aí de inflamar a história. Então, no caso, se chegasse um dia, eu, você... Lidiane, apresentar o programa, então, tinha uma mulher e dois negros, a gente não se enquadrava nem homem, nem mulher, bom dia.
Não, em ser mulher mesmo não, não ia ser enquadrado como mulher mesmo, não tem como. Não tenho nenhum nada de mulher.
Entendeu? Mas não seria homem?
Não sei.
Né, por, segundo a jornalista.
A jornalista da Globo, seria. Não.
A identificação não era essa.
É. E foi justamente isso que um humorista negro... É, colocou nas suas redes sociais.
Um só,
ele
não,
falando
vários.
Ele falando, eu não sou homem, agora eu sou negro.
É, eu vi vários. Vi vários vídeos.
Choveu de gente comentando nas redes sociais.
Mas fica aí para reflexão, né? Fica a reflexão aí que me parece que rola na Globo, não acontece nada. Se fosse em outra situação política, alguma coisa, tivesse falado isso, meu Deus do céu. Hein? Se fosse um político do. Se fosse um Bolsonaro da vida que tivesse dito isso. Oh, meu Deus do céu. A Globo ia acabar com o cara. Mas como foi a jornalista da Globo News, passaram pano. E assim, nem fizeram pelo menos uma correção depois, falaram alguma coisa?
Nada,
não, né?
Nada.
Uma falta de respeito,
nada.
Viu, gente? Esse é o papel da Rede Globo, hein? Pra você que assiste e tal. Olha só como eles tratam as pessoas. Quer dizer, nenhuma nota eles deram sobre o assunto. Né? Nenhuma nota.
Foi muito natural a fala dela. Parecia que ela estava dizendo bom dia.
Pois é.
Ponto. Acabou.
7h16. Bora para a entrevista? Vamos lá, vamos conversar com o pessoal?
Estamos chamando ele aqui. Ele
vamos
ainda
fazer
não atendeu,
aí, né,
não.
O TRE? Ainda não?
Não.
Então daqui a pouquinho tem daqui mais ouvinte aí, o Leane. Vamos participar, gente. 74-3611-5533. A gente já vai bater um papo agora, falar do TRE, não é isso? Ou do TSE? É
isso, exatamente. Tribunal Superior Eleitoral está intensificando as ações de combate à desinformação para as eleições de 2026. Uma nova campanha orienta os eleitores a reconhecer o fake news, enquanto o calendário eleitoral avança com encerramento de alguns prazos e início de uma nova etapa no processo. E para falar sobre esse assunto agora aqui com a gente, conversamos com o Jaime Barreiros, ele que é analista judiciário do TRE Bahia.
Jaime, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade, você falando aqui para Juazeiro e toda a região do Vale São Francisco. Muito obrigado por ter aceitado o convite e bater esse papo com a gente. Para a gente começar, o desafio para o TSE, né, o Jaime, o combate às fake news nestas eleições de 2026, aliás, já há algum tempo... são muitas as fake news que surgem por conta da internet. E esse ano ainda mais com essa questão da IA. Isso é um desafio muito grande, né, Jaime? Bom dia.
Bom dia, com certeza, né? Prazer falar com vocês aí de Juazeiro. É um desafio enorme, porque, como você falou, já há muito tempo a gente tem o problema da mentira nas eleições. Isso, na verdade, é um problema eterno, né? Vem se intensificando nos últimos anos com a internet, com... as redes sociais, com o WhatsApp, mas agora temos um agravante. O agravante é justamente a inteligência artificial. A gente tem percebido nos últimos anos a questão da possibilidade de falsificação, por exemplo, de vídeos, de áudios, né? Que faz com que o cidadão não tenha nem condições, na verdade, muitas vezes, de identificar o que é mentira, o que é verdade. Porque você consegue fazer com que alguém fale alguma coisa que ela nunca falou, que ouça algo que ela nunca disse, não é? Fale, melhor dizendo, algo que ela nunca disse. Então, o que é que acontece? É muito difícil hoje a gente ter a noção exata do que é verdade e do que é mentira. E isso é o grande desafio na hoje que a Justiça Eleitoral tem para as eleições desse ano.
Ô Jaime, e muito desse conteúdo fake news, né? Muitas dessas mentiras, elas rodam justamente em grupos de WhatsApp, que fica ainda mais difícil de ser pego, né?
Pois é, exatamente. É, os grupos de WhatsApp hoje são grandes fontes de disseminação de fake news. Porque o que é que acontece? As pessoas hoje estão confiando cada vez mais naquilo que os amigos, os parentes falam, e menos na mídia tradicional. Esse tem sido um problema muito grande. Há uma desconfiança generalizada em tudo, no jornalismo profissional. As pessoas preferem acreditar nas suas bolhas, e essas bolhas geralmente fazem circular mentiras, fake news, e as pessoas acreditam como se fosse verdade. Ainda mais com o uso da inteligência artificial, que, como eu disse, faz com que vídeos com grande perfeição, áudios com grande perfeição, manipulados, enganem as pessoas. Você acha que aquilo é verdadeiro, acha que o político falou aquela questão, que aquela frase foi dita, mas na verdade não foi, porque tudo é uma manipulação de um áudio ou vídeo por inteligência artificial. Então realmente é um desafio muito grande.
Ô Jaime, e de forma prática, como é que o eleitor pode identificar uma informação, se ela é falsa ou manipulada, e como é que está essa campanha para o povo?
Bom, na verdade, o único meio realmente do eleitor conseguir identificar é não acreditar na primeira mensagem que recebe. Priorizar sempre informações da mídia tradicional, isso é muito importante também, de rádios, de TVs, que já tem os sites, né, que já tem credibilidade, e sempre buscar mais de uma fonte. Não ficar apenas na primeira informação. Então, antes de repassar aquela mensagem para o parente, para o amigo, verifique, pesquise, procure saber se realmente aquilo é verdadeiro, porque hoje está muito fácil se enganar.
É, agora a gente também tem um problema que é a polarização política, né? Porque assim, tem gente que até sabe que é mentira, mas fala, bota fé naquilo ali como se fosse verdade, e sabe, você mostra pra ele, rapaz, isso aqui é fake, isso aqui foi montado, aqui ó, você mostra pra pessoa, a pessoa fica assim, ah tá, mas aí sai, briga com você, ainda diz não, aquilo é verdade, e sai replicando aquilo como se fosse a maior verdade do mundo, porque ele quer acreditar que aquilo é verdade. Tem muito disso também, né, Jaime?
Tem, com certeza, né? E aí a dificuldade aumenta ainda mais, né? Por isso que você deve desconfiar também daqueles amigos que são muito fanáticos por um determinado candidato, porque é bem possível que ele esteja passando para você alguma notícia falsa.
E como é que a Justiça Eleitoral vai atuar nesses casos, Jaime, para coibir, inclusive, o fake news durante a campanha eleitoral?
Bom, a Justiça Eleitoral, ela age quando ela é provocada, né? Em regra é isso. Então, nos processos judiciais, quem alega tem que provar, mas é aquela história, a Justiça Eleitoral também está se aparelhando com equipamentos da própria inteligência artificial também, para verificar muitas vezes se um vídeo é verdadeiro, se não é. Então, hoje a tecnologia também pode ser usada como esse contraponto ao mau uso da tecnologia. A gente tem um bom uso da tecnologia também. Temos também campanhas educativas, informação, entrevistas, como a gente está tendo agora com vocês, para conscientizar o eleitorado. E é um desafio diário, constante, né? A verdade é que a gente vai ter que se adaptar a esse novo mundo, a essa nova realidade, e sempre ficar com o pé atrás em relação àquilo que a gente ouve e aquilo que a gente vê também. Não é só o que ouve, né? É o que vê também.
É um trabalho árduo aí, viu, Jaime? Porque, assim, você vê que a IA, a gente que até trabalha com internet, vê ali e fica realmente meio confuso no que vê. Inclusive, tem muitas pessoas hoje que levam golpes pensando que é um parente, pensando que é a voz ali, né, de um áudio que chega, de um parente pedindo dinheiro, o cara manda, daqui a pouco vai descobrir que foi armado aquilo ali, que não foi nem o cara que pediu.
Pois é, né? Hoje, por exemplo, uma dica que se tem em relação a esses golpes, aquelas ligações que a gente ouve de números desconhecidos, desconfiar dessas ligações, né? Às vezes não falar o alô logo, né? Ficar, se você não sabe qual é o número, você espera a outra pessoa falar. Porque às vezes o golpista está do outro lado apenas esperando você falar alguma coisa para ele captar a sua voz e depois manipular com a sua voz um áudio, né? E fazer um golpe depois usando a sua própria voz. Então realmente é um mundo muito difícil que a gente está vivendo, mas a gente tem que se acostumar com ele, porque daqui para frente a realidade do mundo vai ser essa.
É verdade. Agora sim, o TRE vai ter um trabalho de informação nos meios tradicionais, como rádio e televisão? Campanhas nesse sentido?
Sim, sem dúvida. A gente já está fazendo isso, né? Agora, por exemplo, a gente está conversando com vocês aqui, que é uma mídia tradicional, rádio, uma das mais importantes, entrevistas em TV, participação em programas e também campanhas educativas. Já temos campanhas hoje de combate à fake news, de voto consciente, da importância do voto, que já estamos divulgando. Fora o número de eventos que a gente faz, nós temos programas também, como visitas às escolas, programa Eleitor do Futuro, que a Escola Judiciária Eleitoral do TRE realiza, tudo para formar um eleitor consciente, um eleitor crítico. Porque a democracia se faz através da educação.
E o eleitor é peça-chave nesse momento, né, Jaime? E como é que ele pode fazer a denúncia, caso ele perceba ou tenha dúvida aí se o que ele recebeu, se o conteúdo que ele recebeu é falso ou manipulado?
Bom, durante o processo eleitoral, a gente já tem um consagrado, né, aplicativo Pardal, através do qual você pode fazer denúncias em relação não apenas à propaganda irregular, fake news, mas abusos de poder de forma geral, compra de voto. O eleitor também pode buscar o Ministério Público, comunicar também a zona eleitoral da sua cidade, se estiver acontecendo alguma coisa errada na eleição, que ele perceba. Então, o eleitor sempre é um parceiro. E o principal papel do eleitor, eu diria, mais do que até procurar a Justiça Eleitoral, é não disseminar mentira. É buscar sempre analisar, observar se realmente uma determinada notícia é verdadeira ou falsa antes de repassar aquele conteúdo.
Ô Jaime, sobre o Pardal, ele é liberado só na época da eleição ou quem quer baixar agora, por exemplo, já tem como ter o dispositivo no seu dispositivo celular?
Já pode baixar logo agora, né? Já pode começar a utilizar. Agora, sem dúvida que no período eleitoral é aquele período onde há mais informação, porque é de fato onde os abusos acontecem de forma mais ampla.
É isso aí. Então tem que ficar realmente atento, principalmente nessas informações que rolam pelo WhatsApp e Telegram, né? Que é outro meio também que é muito parecido com o WhatsApp, onde as pessoas realmente compartilham ali, vai um compartilhando para o outro, e é criptografada a mensagem, então fica até difícil do órgão aí, o TRE, o TSE, pegar, né? A não ser que tenha uma denúncia.
Não é exatamente. Isso? É muito complicado. Como eu falei, o TRE age quando é provocado. Não tem como a gente ter olhos para tudo, né? Estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que o cidadão é nosso parceiro, comunicando, informando e evitando que esses atos aconteçam.
O senhor acredita que a desinformação hoje ainda é uma das maiores ameaças ao processo eleitoral, Jaime?
Eu diria que talvez seja o maior hoje que existe. Claro que existem outras ameaças, como a própria ameaça física, a violência, né? Que a gente sabe que existe, a compra de voto. Mas a desinformação, ela está em todos os lugares. Então, eleitores que não venderiam o seu voto podem ser desinformados e serem enganados. Por isso que é importante que todo eleitor sempre busque se informar e tenha muito cuidado antes de passar uma informação para um amigo, para um parente, para não contribuir para essa desinformação, para combater a desinformação.
Certo. Jaime, mudando de assunto agora, vamos falar sobre o calendário eleitoral, que entrou numa nova fase, né? O que, que muda agora para partidos, candidatos e eleitores?
Pois é, já encerramos aí o período de filiação partidária para as eleições, para a troca de partidos. Então o jogo começa a se definir. A gente já sabe quem é que está em cada partido, as pré-candidaturas já estão começando a ser postas, né? Temos agora no calendário eleitoral o dia 6 de maio, que é um dia muito importante, porque é o último dia para o eleitor tirar o seu título de eleitor, alterar o seu local de votação, seu domicílio eleitoral. É um prazo improrrogável, dia 6 de maio. Então, é um prazo para o eleitorado, mas que é fundamental para a gente ter uma noção de quem vai votar, de quem vai poder exercer esse direito. E daí para frente, a campanha eleitoral vai se intensificar a partir do dia 15 de maio. Os futuros candidatos já podem começar a arrecadar recursos pela internet, através de vaquinhas virtuais. aí teremos no mês de julho as convenções, não é, para a homologação das candidaturas, e aí agosto realmente é quando começa de fato a eleição, a propaganda eleitoral no rádio, na televisão, nas ruas, né, pedido de voto. E aí em outubro teremos o grande dia, no dia 4 de outubro, o dia do primeiro. Então são vários prazos agora que vão acontecer, várias etapas do plano administrativo, do plano judicial, do plano das campanhas políticas, que vão fazer desse ano realmente um ano muito intenso.
Na questão do eleitor, a questão do título eleitoral é até maio, não é isso?
Isso, até o dia 6 de maio.
Dia 6 de maio é que as pessoas devem providenciar aí, se tiver alguma irregularidade, se ajustar para poder estar com o título tranquilo para votar. Não é isso, o Jaime?
Exatamente. Quem não tiver com o título regular, se tiver com o título cancelado, né, não poderá votar. Quem tiver com alguma irregularidade, mas não tiver com o título cancelado, pode até votar. Mas terá essa pendência, né? E essa pendência é muito ruim. Porque se o eleitor precisar tirar um passaporte, precisar tomar posse no concurso público, for servidor público e tiver que receber o seu salário, poderá ter dificuldades, pegar um empréstimo bancário. Então, o ideal é que o eleitor esteja quite com a Justiça Eleitoral e até o dia 6 de maio ele poderá fazer isso.
É. Agora, o Jaime, o que a gente vê com essas pré-candidaturas, não fica parecendo uma campanha antecipada, não, o Jaime? Eles não utilizam muito, os políticos não utilizam muito dessa questão da pré-candidatura, que são possíveis candidatos, né? E já começam a fazer. Como é que as pessoas podem avaliar isso e denunciar uma pré-campanha?
Pois é, essa é uma questão realmente que a legislação termina permitindo, né? A legislação é mal feita, na verdade. Porque o que é que ela diz? Que só pode ter campanha eleitoral a partir de 16 de agosto. Só pode pedir voto a partir de 16 de agosto. Mas antes disso, as pessoas, usando a liberdade de expressão, já podem afirmar que serão, que pretendem ser candidatos. Podem falar o que pretendem fazer caso sejam candidatos, caso sejam eleitos. Em resumo, já pode fazer a campanha, só não pode pedir voto. Então a legislação termina sendo um pouco hipócrita até nesse sentido, né? Porque ela permite tudo, só não permite pedir voto. Mas todo mundo já sabe aí na prática quem serão os candidatos para a maioria dos cargos.
Verdade, é isso mesmo. Tá certo, quero agradecer a participação aqui do Jaime Barreiros, ele que é analista do Judiciário do TRE Bahia e trouxe essas informações. Qual a mensagem que você deixa aí para os nossos ouvintes, eleitores, né, para essas próximas eleições de 2026, que está bem acirrada?
Bom, duas mensagens. A primeira é: regularize seu título, se você tem alguma pendência, até o dia 6 de maio, procure a Justiça Eleitoral, não perca esse prazo. E em segundo lugar, se informe, não contribua para espalhar fake news, busque conhecer seus candidatos, o partido político que você pretende votar, e vote com liberdade, com consciência, para escolher o futuro do país.
Tá certo, Jaime. Muito obrigado, viu, Jaime?
Eu que agradeço a vocês e um grande abraço.
Tá aí, né? São as informações aqui sobre as eleições 2026 com o Jaime Barreiros, analista do Judiciário do TRE Bahia. É importante trazer essas informações para você, amigo ouvinte, porque realmente essa questão das fake news, elas são a maior realidade hoje, né? Então, e com a inteligência artificial que pessoas têm enganado parente, imagine, hein? Tem mãe pensando que é o filho que está mandando áudio, até vídeo hoje, porque tem uma IA aí que ela pode clonar você, Lidiane. Pega uma foto sua, a Leane faz um vídeo, junta a sua imagem com a imagem dela e ele pega tudo. Então, se pegar um vídeo seu, até os seus trejeitos,
eu vi
a IA,
alguns vídeos sendo
ela
divulgados.
Faz essa cópia. E é perfeito, viu? É perfeito.
A gesticulação,
tudo. Aí manda um vídeo desse pra pessoa: ô, mãe, eu tô precisando de uma ajuda aí, manda um pix aí, minha conta deu BO aqui, manda pra esse aqui, pra essa pessoa aqui, que eu tô aqui com ela, do lado.
E não tem nem o que questionar, né? E falando em golpe, viu, Enio, deixa eu aproveitar aqui,
Diz que tem alguém tentando se passar pelo vice-prefeito, o Tiano Félix, para aplicar golpe via WhatsApp, exatamente nesse esquema como você está falando.
Aconteceu em Feira de Santana com o José Ronaldo também, que é pois o prefeito de Feira de Santana, imaginei.
Ele pediu, né, para a gente fazer um alerta aí, para que as pessoas que recebam pedidos de Pix do vice-prefeito daqui de Juazeiro, esqueçam, é golpe. Ele não está pedindo dinheiro para seu ninguém, para coisa nenhuma. Nem pessoal, nem para o município. Diz que é totalmente golpe, tá?
É praticamente na cara, né, velho? Porque, imaginei,
imagina, o vice-prefeito pedindo dinheiro.
Pedindo dinheiro aos outros. Rapaz!
Que campanha? Não existe, gente.
Não existe
gente.
Isso, né? Não faz sentido. É como o Zé Ronaldo também.
Mas
lá,
ele
outros
já teve
candidatos.
Gente que caiu.
Cai, tem gente que cai. Tem
confia,
gente que cai.
Né?
É. Eu acredito que se ele estiver precisando de um dinheiro, ele vai no banco pedir um dinheiro emprestado.
Sim.
Ele vai, a pessoa pessoalmente conversar com alguém, mas mano, pedir pelo WhatsApp não vai pedir. Inclusive é isso, viu, amigo ouvinte? Se alguém lhe pedir, qualquer pessoa lhe pedir dinheiro pelo WhatsApp, confirme para ver se é realmente a pessoa, ligue para ela, faça uma chamada
marque
de vídeo
um
ao
encontro.
Vivo, marque o um encontro.
É o mais correto, é o marque o encontro. Porque até por vídeo, se tiver clonado, você acaba passando por isso.
Não, mas a chamada
isso,
ainda não conseguem ainda. Ainda não estão fazendo.
Eu já fico com medo de tudo.
Se você fizer uma ligação em vídeo, eles não conseguem ainda.
Ainda.
Tá.
7h34, vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Você se liga
e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte da rotina, faz parte do dia onde tem emoção. Tem essa frequência.
Confundível. Nova Cidade.
E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite. Simara Ataíde, tocando seu coração.
Como é a boa na Bahia?
A boa é que a saúde da mulher é prioridade na Bahia. Com melhorias na assistência materno-infantil, ações de saúde preventiva e mais especialistas nas unidades.
Faz diferença você ser bem acolhido.
E gira o trabalho. Com o programa Elas à Frente e a parceria Bahia-Brasil, o governo do estado mostra que está do lado das mulheres. Na atenção à saúde, no apoio à moradia, nas escolas estaduais, no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, nos esportes. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo da Bahia, do lado das mulheres.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Aglaí. Tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetá e essa alergia desapareceu, tem 5 anos.
Samba Caetá da Carmel é bom. Melhorei muito, abaixou muito. Muito diabetes e já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco que eu tomei o Vrido, mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, Samba Caetá da Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento JR Telecom. Mega Vibe JR. Sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom. Sua vibe, nossa conexão.
Vem aí, Juazeiro Open. A maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Volta Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7:38, agora 7:38. Este é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, o trânsito já começa a se complicar ali na Cardoso de Sá, hein? Cardoso, tem como colocar a ampla? Não tá funcionando hoje? Não tá não, né? Mas o trânsito está bem complicado ali na Cardoso de Sá, justamente próximo à rotatória dos Barranqueiros. Trânsito bem complicado mesmo, parado. Velocidade média de 4 km por hora. Inclusive já está ali muito próximo do colégio. O trânsito está desde o colégio estadual Dom Malan, hein? Então você que está para subir a ponte ou pegar a rotatória, vai pegar um congestionamento da Cardoso de Sá, né? E o pior de tudo é que ali, até para quem vai direto, acaba ficando preso no trânsito, que não tem nada a ver com a orla ou vai subir, né, para o viaduto, para a ponte, mas acaba enfrentando esse congestionamento. Trânsito parado também ali, logo na subida da ponte, velocidade média de 4 km por hora. São as informações do trânsito aqui para você, amigo ouvinte, que acompanha aí a nossa programação. Inclusive, você pode, o motorista de aplicativo, você que está aí no carro, está no trânsito, passa para a gente as informações do que está acontecendo, tá bom? Se você vê alguma normalidade, pode mandar aqui para a gente. São 7:39, 7436115533, tem participação do ouvinte. Bora? Ficou calado, foi? Perdeu a voz, o rapaz?
Tudo boa. Bom dia, hein?
Bom dia, Diana.
Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes. Rapaz, esse negócio de Pix aí aconteceu comigo, ó. Foi semana passada. Um amigo meu, foi 11 horas da noite. Ele mandou uma mensagem pra mim.